Senhor Presidente, Senador José Sarney, senhoras senadoras, senhores senadores, o estágio atual do debate acerca dos critérios de distribuição dos recursos de exploração do petróleo, os royalties e participações especiais, se caracteriza por uma fértil e acalorada discussão que envolve os destinos da nação nas próximas décadas. Estamos debatendo o destino de uma riqueza que pertence a todos os brasileiros e assim entendo que todos temos o direito de usufruto desses recursos. E é tão importante o debate a ser travado por toda a nação. Registro e ressalto a contribuição dos então deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto a essa discussão quando, em março de 2010, apresentaram a proposta de emenda para estabelecer a repartição dos royalties do petróleo, do pré-sal e de contratos em vigor entre todos os estados e municípios de acordo com os critérios dos fundos de participação dos estados e dos municípios. A chamada emenda Ibsen foi o ponto de partida do debate que hoje travamos no plenário dessa casa e que prossegue na Câmara dos Deputados. Esses recursos, bem utilizados e gerenciados adequadamente, poderão conduzir o Brasil rumo a um estágio avançado de desenvolvimento econômico e social, com a erradicação plena da fome e da miséria num curto espaço de tempo. Com tais objetivos, a Lei 12.351 de 2010, que dispõe sobre a exploração e produção do petróleo, instituiu o Fundo Social de Natureza Contábil e Financeira vinculado à Presidência da República, com a finalidade de constituir fundo de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e desenvolvimento. A ideia de que todos os cidadãos compartilhem da riqueza da nação foi proclamada já em 1975 por Thomas Paine, um dos maiores ideólogos das revoluções americana e francesa, quando, na sua obra Justiça Agrária, tem sido debatida para ser colocada em prática em várias nações. Dentre as experiências que mais se destaca está justamente do estado do Alasca. Pois, em 1976, o então governador Jay Hammond propôs à Assembleia Legislativa daquele estado uma emenda à Constituição que destinava pelo menos 25% de toda a receita dos royalties sobre a exploração de recursos naturais para ser destinada a um fundo que a todos pertenceria, que passou a ser aprovada por todo o povo em referendo popular e aqueles recursos passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas dos Estados Unidos, internacionais, empreendimentos imobiliários e outros títulos, inclusive ações de empresas internacionais como a do Brasil. E estes lucros passaram a reverter em benefício de todos os seus habitantes. Ao poupar uma parte da riqueza petrolífera do Alasca, ao proteger seu valor no longo prazo, ao investir para que os retornos fossem utilizados de acordo com as decisões estratégicas a cada ano, os habitantes daquele estado encontraram uma maneira de converter um recurso não renovável, o petróleo, em recurso completamente renovável para ser utilizado ao longo de várias gerações. Qual foi o resultado desta política? Fez do Alasca o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Nesse sentido, apresentei ao projeto de lei do Senado, número 448, do senador Wellington Dias, 4 emendas com o objetivo de garantir que 5% de todos os recursos oriundos da exploração do petróleo possam ser aplicados no combate à fome, na erradicação da miséria, objetivo maior da presidenta Dilma Rousseff, por meio do financiamento de uma renda básica de cidadania, conforme prevê a Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, aprovada consensualmente por todos os partidos no Congresso Nacional. A renda básica de cidadania se constitui no direito inalienável de todos os residentes no país há pelo menos 5 anos, não importando sua condição socioeconômica, de partilharem da riqueza da nação por meio do recebimento de um benefício monetário. de todos os residentes no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. O pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos, suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, habitação, educação e saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Com os recursos do pré-sal bem aplicados, poderemos um dia afirmar que a pobreza será um fato do passado e que o único lugar em que as pessoas poderão saber o que ela representava será como propôs o professor Muhammad Yunus em museus que poderão ser criados, como o Museu da Pobreza, inaugurado em Copenhague, na Dinamarca, em setembro de 2007. Eu gostaria também, senhor presidente, de aqui registrar a carta da senhora presidenta da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Bonciani Nader, que acredito tenha sido enviada a todos os senadores, em que ela ressalta que a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, ao lado de sociedades científicas das diferentes áreas do conhecimento, entendem que este é um assunto da maior importância para o desenvolvimento de nosso país e, por isso, defende a destinação de parte expressiva dos royalties e da participação especial para as áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação. As razões para essa opção são várias, mas podem ser resumidas em 3 pontos. O Brasil precisa suprir com urgência as graves carências de seu sistema de ensino, especialmente na educação básica e no ensino técnico. Investimentos em ciência, tecnologia e inovação são imprescindíveis para que a economia brasileira se torne moderna e sustentável e sua produção, tanto industrial como agrícola, tenha competitividade nos mercados globais. As reservas de petróleo, mesmo que abundantes, são finitas. Assim como estamos empenhados numa luta pelo Brasil e pelos brasileiros, gostaríamos de solicitar ao senhor que se manifeste em plenário favoravelmente à destinação de percentual significativo dos royalties e da participação especial do petróleo, tanto aquele extraído em terra como no mar, a investimentos em educação e em ciência, tecnologia e inovação. E que essa destinação possa ocorrer em relação aos recursos dos royalties e participação especial repassados aos distritos federais, estados e municípios, bem como ao governo federal, para que investimentos serem feitos configurem uma política de Estado de longo prazo e não de governo e suas consequentes imprevisibilidades. Assim, gostaria também de conclamar a todos os senhores senadores, seja dos estados produtores como dos não produtores, no sentido de que consigamos chegar a uma harmonia para que efetivamente se respeite, de um lado, o que está na Constituição referente ao que é dito dos estados produtores, mas que também, quando ali está explicitado que os recursos naturais, em especial do petróleo, pertencem à União e a todo o povo brasileiro, que efetivamente se garanta o benefício dos recursos do pré-sal, do petróleo, assim como de todos os recursos naturais, para efetivamente garantir a todos o direito de participarmos da riqueza da nação e de uma forma, inclusive, incondicional no que diz respeito a uma parcela significativa desses recursos. Muito obrigado, senhor presidente.